Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição deste podcast.
No podcast que está no ar, no episódio Pilotagem, o Alex Schultz contou da experiência dele como piloto de moto velocidade e também como ciclista. O papo foi tão legal que gerou um bônus que a gente publica agora, onde ele, o Álvaro e o Nicolas conversam sobre técnicas de pilotagem, formas de entrar numa curva, de sair, de frear e de evitar as quedas. A gente transformou isso num especial que você escuta agora no Gregário Cycling.
Se a gente pegar a tua experiência como piloto, a escola de pilotagem que você administra e você como ciclista, aí aqui um bate de 6 pontos que eu separei para te perguntar. Como fazer curva? O que um ciclista tem que pensar quando ele for fazer uma curva para fazê-la com segurança e controle?
Boa. Um conceito que é aplicado tanto na bike quanto na moto é que depois de uma determinada velocidade, em vez de ser esterço, esterço é igual ao carro, né? Você vira o volante, as rodas viram assim e você faz o esterço.
Na direção da
curva.
Até 30.
Isso, você gira para a esquerda e faz uma curva para a esquerda. Na bike também tem, por o pneu ser redondo, né? Conforme passa dos 35 a 40 por hora, e tem uma força centrípeta, né? Uma física que empurra para frente com a velocidade, a curva vai ser feita se você empurrar a barra do lado ao contrário, ou seja, você vai ceder a parte interna do pneu para poder fazer a curva. Isso chama contra-esterço. Parece ser uma palavra de maluco, não sei o quê, mas todos nós fazemos, todos os ciclistas que põem velocidade faz, você desce uma serra, uma curva rápida, você faz assim, e todos nós motociclistas também. Porém, o grande barato, a grande coisa incrível é você trazer a consciência de que você faz isso, porque a partir do momento que você traz a consciência, você consegue dosar melhor com consciência essa força na barra. E aí o que a gente traz nos cursos e pede é para que você traga consciência fazendo exercícios mesmo. Então você vai lá pegar uma reta, aplicar velocidade, você pode empurrar a barra para ver essa jogada do pneu na parte interna, você pode levantar uma mão e fazer isso só com uma mão também, porque você vai ter ainda mais sensibilidade. E com horas de voo, como qualquer coisa na vida, né, a gente vai se aperfeiçoando com horas de voo, isso começa a passar já direto, só que com essa barreira da consciência. Não é mais, eu faço, mas nem sei como é. Você faz com consciência, só que você adquiriu ela, você já refinou no cérebro e depois você fica mais habilidoso.
E sobre curva ainda, o que você deve fazer para escolher uma linha? Na medida em que a curva, você sempre tem que tentar fazer a mais reta possível, né?
O indicado sempre é você utilizar o máximo de espaço que você tiver. Então, o que a gente sempre recomenda é que você use de linha a linha, tanto na estrada, imagina que você está numa faixa só de uma rodovia, numa estrada, enfim, como seja. Você vai usar perto da linha branca do acostamento até a linha amarela, se for uma faixa de mão dupla, ou se for só uma ida só. Você sempre vai usar os limites delimitados para bike ou para moto para você fazer a curva, porque você vai tangenciá-la melhor. Quanto mais aberto você tiver na hora de entrar a curva e você vem, e você vai atingir o que a gente chama de apex, que é o limite máximo de inclinação e talvez a menor velocidade, e depois você abre de novo para esparramar na saída da curva. Eu acho que vale sempre lembrar, se você usar o limite, os extremos, tanto na entrada da curva como lá na saída, vai ser uma curva mais segura e mais rápida.
Agora, você entrou na curva, você estava rápido demais, você errou no ataque de tangência, você não vai fazer a curva. O que fazer?
A gente tem dois casos aí. O primeiro é que se você tiver uma área de escape, se você tiver um lugar que você pode ir para frente e você estiver correndo o risco de inclinar mais e perder a frente, eu sempre recomendo lá na moto, você põe ela em pé e vai freando o máximo que você puder com essas habilidades. Aí você volta e continua. Não tem o que fazer ali se tiver muito, sabe, um guard-rail, alguma coisa que você possa se machucar se você ultrapassar essa faixa ou ir reto. A gente sempre recomenda que você use o traseiro, freie mais o traseiro, porque se você alicatar o freio da frente sem essa noção, quando você está no pânico, né, Nico? O que acontece é assim, você perde a frente, você vai cair de ombro, vai estragar o ombro ou de cara, e aí vai se machucar legal. Então, precisou numa emergência, vai suave no traseiro e vai aqui, olhando. Uma dica que serve muito, e essa vale mesmo, parece ser simples e básica, mas tanto para a bike quanto para a moto, a bike e a moto vai sempre para onde você olhar. Se você olhar para um buraco, você vai dar no buraco. Se você olhar para o guarda-reio, você vai dar no guarda-reio. Então, se você estiver nessas situações de emergência, procure olhar lá na saída da curva e pode ser que com a sua habilidade, freando o traseiro, você controle a bike e chegue lá na saída da curva.
E falando de freio, como usar freio dianteiro e traseiro e junto com isso, movimento de balancear o corpo, jogar o corpo mais para frente ou mais para trás, uma situação de uma frenagem de emergência. Um cachorro surgiu, uma criança veio correndo na sua frente, um carro de um lugar que você não esperava e você tem que frear o mais rápido possível.
A gente recomenda sempre que esses testes sejam feitos, Álvaro, sem ser no momento da emergência. A gente está muito acostumado aos ciclistas e aos motociclistas, só quando o cachorro vem ou uma criancinha atravessa da padaria, porque soltou da mão da mãe, e aí você vai ter que ver como é que você tem essa habilidade de frenagem. Isso é um perigo, porque a chance de você ou dar um RL, ou perder a frente porque usou demais da frente, ou não conseguir frear a tempo de acertar o cachorro animal, é muito grande, porque a gente precisa treinar a frenagem no nosso melhor, no nosso potencial máximo, e quanto mais a gente fizer frenagens de emergência, mais seu cérebro consegue fazer uma frenagem de emergência com cautela. Como que a gente faz? O cérebro entende, ele sabe o quanto você é capaz de frear e se precisar de uma situação de emergência, ele vai copiar aquilo que você já treinou antes. Então, a melhor coisa que eu indico, eu sugiro para todos os ciclistas e motociclistas, é que vá num lugar seguro, uma reta que não tenha ninguém, coloque um cone, outro cone e veja quanto de espaço você precisa de uma frenagem de emergência. Você precisa treinar isso várias vezes, quantas vezes for possível para o seu cérebro entender o nível de técnica de frenagem que você tem para quando, se precisar, um momento de emergência, você vai estar muito melhor. Essa é a maior recomendação que tem, Álvaro. A gente não faz isso quando tira uma CNH, por exemplo, numa carteira de motorista. E tão poucos ciclistas fazem isso, a não ser quando realmente vai aparecer alguma coisa. Não faz, eu sei que não faz, e as quedas, às vezes, besta, porque o que mais derruba ciclista ou motociclista é o mau uso dos freios, tá? Para vocês saberem. Então, eu nem vou estender isso aos ciclistas, porque deve ser a mesma coisa.
Puta, cara, agora desculpa aqui a...
Lógico. O
Leandro corta nisso, mas você fala em corrida de bicicleta, principalmente quando chove, Paris-Roubaix e tudo, e foi um dos grandes problemas quando o pessoal passou de usar os freios ferraduras aos freios a discos na bike, é que ninguém tem noção de usar os freios deles e o que eles têm. E o pessoal cai de susto, que a gente fala. Sim. Então, alguém tem um acidente numa curva, de repente você vê aquela galera, aqueles vídeos que a gente vê às vezes também virais de chegadas no sprint, que você vê um strike, todo mundo caindo, sim, escorregando, você fala, nossa, mas é porque tem óleo. Não, porque a galera cai de susto. Ah, e teve um tombo. Uf, bluf.
Cai então, todo mundo.
Assim, o cara trava os dois freios e sai derrapando. Quando você fala, gente, vocês são todos uns imbecis. Aí, com calma. Comum que...
E Alex, eu acho que o que você falou, porque quando você tem um acidente, você não vai aprender nada, porque você tomou um susto. Agora, exatamente, se você praticar com um cone, você vai ter a consciência e o aprendizado.
Exatamente.
Você pode até se livrar de não atropelar a criança, de não se envolver com o animal, mas você talvez não tenha aprendido nada, porque você estava em pânico naquele momento. E por sorte...
E muita gente pega trauma, né? A gente tem muito disso, de uma queda, tanto na bike, ó, o Nicolas relatou uma coisa de ciclistas profissionais, hein? Aquele pelotão ali, lololô, são pessoas que são patrocinados ou vivem disso. E às vezes faltam para eles também, assim como os motociclistas, fazer esse treino, que são coisas básicas. Lembra que eu falei no começo do bate-papo? Como que a gente faz uma pirâmide onde a base é segurança? Segurança tem a ver com você botar as técnicas em prática. O básico, o beabá, é isso que vai fazer você evoluir com segurança, porque tem que ir lá e fazer os exercícios de frenagem, porque assim você vai saber, numa emergência, qual é a sua habilidade ou não.
Aliás, me ocorre aqui, talvez uma coisa que vem à cabeça de muitas pessoas, é quando você fala em segurança, parece que é coisa chata, é coisa de imitação. Na verdade, não. É empoderamento, porque ao ter a consciência de segurança, você vai fazer mais.
Boa. Perfeito. A segurança não tem a ver ali com medo, né? Não se associa a segurança ao medo, é bem pelo oposto. É para você conseguir evoluir e tirar mais de você mesmo sem se expor a riscos banais. O que acontece, assim, muita queda, às vezes, é por uma coisa que às vezes não precisava tanto, se você tivesse mais focado, atento e às vezes até as coisas básicas, tá? Tem vários acidentes que são acidentes mesmo, não tem o que fazer, mas tem algumas vezes, principalmente para amadores e para quem está começando, que quando chega no momento de emergência, o cérebro entra em pane, que é o que acontece, você não tem nem noção da carga que você vai fazer, principalmente em frenagem, tanto na bike quanto na moto, e está um pouquinho inclinado a qualquer coisa que você fez é chão, e aí você não só vai cair, como você vai derrubar vários dos seus colegas. E o contristeço, né, que é aquela habilidade, às vezes, de você tirar do cara da frente, também tem que ser aplicada. Porque, às vezes, o cara um só caiu. Se você não tem a habilidade de sair rápido e voltar, que chama quick turn, né, que é você tirar rápido, esse é um treino basiquinho de tudo que pode salvar uma queda sua, pode salvar uma prova e pode salvar de você não se estourar.
E em pilotagem, Alex, a visão periférica e uma visão de um ponto futuro, de você estar como se fosse um radar ligado, tentando prever possíveis situações e ter, de uma forma não racional e intuitiva, soluções para ela. Tem até um filme, que eu me foge o nome agora, mas que é de um entregador de Nova York, e que tem uma solução visual genial de que eles, os bike messengers de Nova York, andam enlouquecidos, deixam o motoboy de São Paulo no chinelo. E tem uma situação de que o filme fez uma tradução legal de que o cara está chegando num lugar e tem um obstáculo, uma mudança, e aí tem cenas dele imaginando as linhas que ele pode fazer. Então ele enxerga 3-4 linhas e escolhe uma. Mas ele faz isso em milissegundos. Mas é uma solução visual muito legal que eu acho que acontece com a gente. Só que não é racional. Muito. O filme transformou uma milissegundo em vários segundos. Mas
os momentos de que a gente fala, né? Veio o vermelhinho, né? Acionou o alarme aí, que tá para acontecer alguma coisa, ou acidente, ou evitar o acidente. Do mesmo jeito que a experiência do flow muda o tempo e espaço, esses momentos também mudam o tempo e espaço. Então, assim, se você vai ter uma queda na bike ou na moto, o tempo da queda você consegue pensar na vida, se você vai embora ou não, o que, que você vai se quebrar, enfim, não importa. O tempo e espaço mudou ali, ele congelou, você, nossa, caí mesmo, puxa, que droga, por que, que eu caí? Enfim, quem teve algumas quedas, às vezes já passou por essa experiência, porque o cérebro consegue ter um turbilhão de pensamento e ele deixa em slow motion todo aquele momento que ele consegue racionalizar várias coisas. O pré-acidente, esse momento de desvio, né, de fuga, ele também acontece isso. Quando a gente está em estrada, rodovia ou de moto na rua, é muito importante a gente ter a visão ampliada, né? A gente brinca do widescreen, né, da TV, quando você realmente você tem que pegar o periférico aqui de aproximadamente 180 graus. Você precisa saber aqui o que está acontecendo na calçada com o cachorrinho, com a criança, tudo, e na contramão, quem que está lá, se tem gente no ponto, todas as coisas que podem nos trazer algum tipo de perigo. Na pista, o nosso foco ele já diminui mais, tá? Ele diminui ali para meio metro, que é o traçado que a gente anda, porém a visão periférica sempre vai, é aquela história. A gente, quando entra numa curva, a gente está olhando a saída da curva. Então, na moto velocidade, a gente está no presente, mas a gente o nosso olhar está no futuro do presente. É até engraçado de falar e difícil de entender, mas onde você está passando no momento já virou passado. A gente só vai estar no próximo momento, que é onde a gente está olhando. Então, quando você vem na reta 200 ou 300 por hora e avistou uma curva, a reta deixou de existir, porque aí você já está fazendo a frenagem porque a curva já começou. Quando terminar a frenagem e você fazer esse contristeço que a gente falou e entrou na curva, a curva já ficou. Você só vai contornar ela, mas você já está olhando a saída da curva, como você vai se posicionar. O cérebro, se você estiver naquela história do foco, da concentração, totalmente atento, né? Os olhos, eles chegam até a ficar mais dilatados, assim, porque você está realmente exigindo desse sentido. Quando acontece alguma coisa, ele vai mandar para o cérebro e as sinapses também vão correr das possibilidades que você vai ter para fugir disso. E às vezes é uma coisa intuitiva e às vezes você consegue visualizar duas ou três maneiras. Vira e mexe, acontece de pelotão, assim como na bike, na moto também. Um entra e pega a roda da frente na traseira do outro, e se está numa curva cai 5, 6 assim, seguidinho, porque não tem o que fazer. Mas se você está ali, focado, e viu primeiro, e lá na frente viu já que ia acontecer alguma coisa, no decorrer das quedas, o segundo, terceiro e o quarto, pode ser que só você fazer esse quick turn, que é o que a gente falou, que é você sair da trajetória, ou você enforcar e fazer uma curva mais fechada, porque quando você cai na moto, eles esparramam para fora, tá? E a bike é igual, né? Então, se você vai cair, né? para dentro da curva, você sempre tende a ir para fora da curva. Ou você vai conseguir inclinar mais a moto e vir para dentro da curva para fugir do acidente, ou você vai fazer o oposto, que aí já ir para fora da pista, mais longe possível deles. Há duas etapas atrás, em Goiânia, infelizmente teve acidente com um peruano e um argentino e três brasileiros na minha frente, na curva da vitória. E assim, aquele milésimo de segundo faz você ter uma reação. E essa reação tem a ver com que você ter alguns já planejamentos pré-estabelecidos na mente. Então, quando a gente fala de você treinar algumas coisas, a frenagem, o contra-esterço, tudo, você pré-deixar estabelecido, como se você colocasse ali um input mental. Caso aconteça isso, qual seria a minha reação? Se você já deixar alguns inputs desse, e ver corrida nos ensina isso, de bike, de moto, alguns acidentes, você já deixa lá, ó, se o cara cair na curva ali no sprint e fizer aquele bololô, eu vou tentar fazer a curva mais por dentro possível da grade, porque eles vão esparramar e vão dar lá na grade. Se você deixar esse input, deixar ali marcado, é possível que quando chega esse momento de tensão, ele vai lá para essa gavetinha, o sinapses pega no seu cérebro e te devolve com uma reação de você vir para dentro e conseguir fugir do acidente.
Alex, quem quiser fazer um curso de pilotagem com você, como é que faz?
Ah, quem quiser me procurar e ter mais dessas filosofias aqui que a gente tem, que no fundo o que eu mais gosto é compartilhar mesmo essas histórias e refletir bastante sobre o que a gente faz, pode me procurar no Instagram, que é @alex_schultz_22. Eu dou curso de pilotagem numa escola que chama X-MotoX, aqui em São Paulo. Eu também dou personal, faço atendimento privado assim com uma pessoa, que também é bem legal, porque você consegue aprofundar bastante e entender o mecanismo, que é o que eu falei agora, a percepção dele em cima das coisas.
Pilotagem faz parte do treinamento e essa é a mensagem que a gente quer transmitir com esse conteúdo especial. Agora conte pra gente quais dessas dicas você vai aplicar e qual foi o maior perrengue que você já passou para dominar sua bicicleta. Um grande abraço e até a próxima!